A Rádio AVFM veio ao Furadouro em reportagem. Estamos a poucas horas do início do primeiro concerto na Avenida. Vai ser aberta esta programação cultural da Câmara Municipal de Ovar por Carlos do Carmo. Começamos por cumprimentá-lo. Boa tarde e bem-vindo ao Ovar.
Boa tarde e muito obrigado.
Carlos do Carmo, 77 anos, mais de 50, 55, se não estou em erro,
54
anos de carreira, vem hoje ao Furadouro trazer o seu fado. O que é que as pessoas podem esperar deste espetáculo aqui na Avenida Central do Furadouro?
Olhe, podem esperar uma entrega total, porque não sei fazer de outra maneira. Podem esperar a minha paixão por aquilo que faço, que está intacta, ou talvez até vá aumentando com o tempo. E podem esperar... Fiz de propósito. Escolhi 5 ou 6 grandes poetas. Podem esperar boa poesia. Vou cantar poesia. Quer dizer, contrariando esta coisa do verão... Não, um bocadinho... A gente ficar à volta do espírito. É essa a minha intenção, a minha ideia. Espero que resulte e que as pessoas gostem.
Estamos certos que irá resultar. Irá ser seguramente um momento diferente nesta avenida. Um bom arranque de verão, diria eu. Já teve, ao longo da sua carreira, a oportunidade de estar em Ovar anteriormente?
Já estive aqui. Eu sou péssimo para datas. Estive aqui há uns anos em Ovar, num pavilhão. Foi lindíssimo, um espetáculo muito bom. Muito agradável, guardo muito boas recordações. Foi muito bom.
Com esta idade, poderia estar no seu sofá. Esta digressão, esta aproximação ao público, será uma oportunidade, uma bondade do artista ou uma necessidade de estar junto do público?
Sabe, eu tenho muita dificuldade em responder a essa sua pergunta, porque a mim parece-me que há dois vetores que são absolutamente fundamentais nisto. Um é, quando o público me der sinal que não quer, eu saio. Até hoje não deu. Pelo contrário. Dá a sensação, às vezes, até que cresce. E a outra é, se eu sentisse minimamente beliscada a minha paixão. Afinal, eu não estou tão intensamente apaixonado como deveria estar. Estes são os dois vetores. E há um terceiro que eu não controlo, que é a saúde. A saúde dirá.
Esperemos que ela continue a ajudá-lo, porque o público continua a querer o Carlos do Carmo perto de si. Ao longo destes anos, o fado, seguramente, como tudo na vida, foi mudando, foi sofrendo pequenas alterações, mas a sua essência mantém-se lá. Eu recordo um momento, não, mais ou menos recente, em que o Carlos do Carmo esteve na gala do The Voice Portugal e teve a oportunidade, com a sua tranquilidade, de ensinar o público mais jovem a ouvir o fado. Dizendo-lhes que o fado ouve-se e canta-se e não se acompanha às palmas. De alguma forma, é necessário educar as novas gerações para o fado?
Eu não tive a pretensão de educar ninguém, nem tenho essa presunção. Eu apenas me limitei a transmitir o que aprendi, sendo o fado uma tradição oral e tendo eu aprendido com os grandes mestres. Eu limitei-me a transmitir isso. O que é que eu quero dizer com estas palavras? Se eu cantar uma coisa que não seja fado e que seja um malhão, um vira, uma marcha, é óbvio que era o que mais faltava. As palmas têm todo o sentido. O fado tradicional em si não tem nenhum sentido, porque é uma coisa que tem uma história. Se você estiver a bater palmas, não está concentrado a ouvir a história, que tem uma interioridade que necessita de uma certa disponibilidade dentro do seu interior, e portanto tudo isto não é compatível com estar a bater palmas ao mesmo tempo. E eu filo com o ar mais simples da vida, dizendo: o fado normalmente é uma tradição oral, não se acompanha a palmas. Outras músicas sim, não mais do que isso.
E o público percebeu perfeitamente e entrou rapidamente no espírito. O Carlos do Carmo é conhecido por uma grande tranquilidade em palco. Quem olha para o Carlos do Carmo a cantar parece até que é fácil. É o Carlos do Carmo que empresta essa serenidade ao fado, ou é o fado que dá essa tranquilidade ao Carlos do Carmo?
Eu não sei muito bem explicar, são perguntas muito interessantes as que você me está a fazer. Eu não lhe sei responder muito bem a essa pergunta. A minha serenidade vem do facto de eu... Você vai se rir com o que eu vou dizer. Eu não estou zangado com o Carlos do Carmo, percebe? E talvez que daí venha a serenidade. Sou um sujeito como todos os outros, com defeitos e virtudes e com os defeitos normais que as pessoas têm, muitos, e algumas virtudes. Mas sabe o que é? Desde que acordo até que me deito, não me recordo na minha vida de ter acordado com o propósito de fazer mal a alguém. Ter como objetivo pisar ou fazer mal a alguém. Será que provavelmente isso me dê uma certa tranquilidade que com o andar dos anos se acentua, percebe? Acentua-se. E portanto eu quando estou a cantar estou completamente concentrado, fechado e só tenho uma preocupação. Que o que eu estou a cantar, que são versos de gente maravilhosa que escreve no meu país, que chega à alma das pessoas, que elas consigam ter um pouco de trégua desta agitação em que vivem, que é tudo muito rápido, e que se disponibilizem. E eu tenho sentido que esse bocadinho de tempo que me dedicam mal não lhes faz, porque eu vejo-os sair com um sorriso e alguma felicidade no rosto. É uma forma de estar como outra qualquer, não impinge isto a ninguém.
A imagem que me acabou de passar é quase alguém que está bem resolvido consigo próprio e nos espetáculos passa isso para o seu público.
Pois, bem resolvido comigo próprio, isso é tudo muito relativo. Eu tenho, como toda a gente tem, problemas e não... E tenho que os enfrentar. Toda a gente tem, porque não conheço ninguém que não tenha problemas. A questão é a forma como encaramos. Eu já estive a morrer duas vezes, não é? E sendo eu um sobrevivente... A minha filosofia é que ganhei humildade perante a finitude. Tenho uma forma de ver que não é tão distante, é mais próxima. Eu quando vejo, por exemplo, uma pessoa arrogante na televisão ou onde quer que seja, uma pessoa arrogante, uma pessoa que está a falar como sendo o dono da verdade, a pessoa que sabe tudo e que determina caminhos... Eu às vezes digo a mim próprio, este tipo está convencido que não vai morrer, com certeza. Eu li agora há poucos dias uma entrevista de um grande pensador português, do mestre Eduardo Lourenço, e a entrevista termina quase no final, com ele a dizer, bom, eu estou quase a fazer 100 anos, e em termos de saber, sinto-me como se tivesse 2 anos.
É, muito bem, dá que pensar de facto. Olhando para a sua volta, com certeza que é um homem do fado, mas acompanha o panorama da música nacional. De alguma forma, Portugal está na moda, não só no turismo, também na música. Acabámos de vencer um festival da Eurovisão, coisa que seria impensável há 2 ou 3 anos atrás. Tivemos uma amostra de 25 artistas que foram à Europa mostrar aquilo que de melhor se faz por cá. Como é que vê este panorama? Já passou pelo boom do rock, já passou aqui por uma série de fases. A música portuguesa está numa boa fase nesta altura?
Nós temos gente jovem com imenso talento, mas muito. Nós temos músicos executantes. Dou-lhe um exemplo. Há 2 meses atrás, tive a grande alegria de participar, fui convidado por ele, o meu amigo Luís Represas celebrava os 40 anos de carreira. E nós fomos acompanhados por uma orquestra sinfónica, e eu olhei à roda e só via raparigas e rapazes e fiquei estupefacto porque tocavam muito bem. E dirigi-me ao maestro e disse: oh maestro, desculpe, quem é esta gente? E sabe o que é que ele me respondeu? Isto são umas raparigas e uns rapazes que são todos doutorados em música e que tocam de vez em quando, como estão a fazer hoje, fazem uns pescados e dão aulas. Portanto, o que é preciso é criar condições culturais para que o país se afirme. Como é que eu ia dizer? Vou dizer isto de uma forma irónica: de dentro para dentro e depois de dentro para fora. Mas de dentro para dentro. Porque se não se fizer de dentro para dentro, é muito difícil fazer-se de dentro para fora. Consequentemente, a cultura não é um enfeite. Podem-me hoje colocar, em termos de sociedade, a globalização, podem-me dizer que a cultura é uma coisa rentável. Tudo bem, não tenho nada contra. Mas que se pratique. 0,1% do PIB para a cultura é ridículo. 1% para a cultura do PIB. Você vai ver a volta que este país dá. Porque a cultura não é um enfeite. Agora vêm os palhaços. Não é nada disso. É uma coisa profunda, começa na escola, pequenino. Faz parte do ensino. Não é obrigatório que todos sejam músicos, nem todos sejam pintores. Mas é obrigatório, sim, que tenham uma noção do que é a arte, do que é o pensamento. E isso cria-se de pequenino. E depois vai a par com a educação cívica. E então assim constrói-se um grande país. Porque nós temos todas as condições para isso. Temos um povo para isso. Mas as balizas ainda não estão. As balizas estão maiores do que as balizas normais lá dos jogos de futebol.
Há um trabalho de casa que tem que ser feito, que me parece que já está a ser feito de alguma forma nas bases e que tem que ir por aí acima. Falou aqui no orgulho de um povo. O fado muitas vezes é conotado como uma música melancólica, de alguma tristeza. Será mais isso ou será o orgulho nesse tal povo que falava ainda agora?
Não, o fado, essa questão da melancolia, é para mim uma falsa questão. Sempre foi, e conhece o meu repertório, portanto sabe que para mim é uma falsa questão. 90% dos meus fados, 90% são positivos. Não tenho arrojo de dizer que são 100%, mas 90% são positivos. Nós temos três bases musicais, que não são músicas, mas que são aquilo que nós, fadistas, criamos, que é um pouco a escola base. O fado corrido, o fado menor e o fado moraria. São fados de quadras. O fado corrido é quase uma importação que Lisboa fez, que veio do norte. E é dançável, é alegre. O fado moraria é um contraponto ao fado menor, deveria chamar-se fado maior. É um fado afirmativo. E o fado menor é um fado triste, porque a vida tem de tudo. Portanto, o fado contando as histórias não pode contar só alegrias, porque ninguém tem só alegrias. Até esse lado nostálgico por vezes é muito exacerbado e, a meu ver, como sabe, não tem em mim um praticante. Não vejo o fado assim.
É mais o poder da palavra, penso eu, nas músicas que escolhe, nos poemas que escolhe, algo que possa também tocar as pessoas, será isso?
Mas não tem outro sentido. Nós temos 3 minutos, 4 minutos para contar uma história. Cada fado é uma história. E se as pessoas ouvirem uma história que entendam e que lhes possa, de certa maneira, tocar. Eu estou a cantar perante 1000 pessoas. São 1000 cabeças. Estão em silêncio. Cada cabeça está a concretizar em si própria aquilo que acha e que pensa e que sente. E não é por acaso que muitas vezes pessoas se dirigem a mim e se lembram de coisas que eu não me lembro, porque, enfim, um sujeito canta ao longo de uma vida, mas sabem, tal sítio cantou isto assim, assim, para mim teve a maior importância, comecei a namorar, tenho filhos, tenho marido, tenho assim, percebe? A gente, sem se perceber, alcança os sentimentos das pessoas de uma forma, por vezes, poderosa. E isso não é nenhuma brincadeira.
sem querer, digamos, de alguma forma, ser mais do que aquilo que é, com todos estes anos de carreira, o que é que poderia dizer a jovens que estão agora a iniciar-se, que querem seguir a via da música e que enfrentam todas as dificuldades? Que conselho ou que conselhos lhes daria?
Eu não sou um especialista em conselhos, como calcula, não sou um especialista, posso... Tenho filhos, tenho netos e, portanto, tenho um laboratório comigo. Eu acho que, se for possível manter a ética, eu vou falar de coisas mais profundas, manter a ética, se for possível bater-se pela estética, se for possível gostar do outro ou da outra, sem género, gostar do ser humano. Não, obviamente, toda a gente, porque a gente sabe que, infelizmente, também há muita gente má. Mas aqueles que nós encontramos e que nós gostamos e que sentimos que são bons, boas mulheres, bons homens, gostar dessas pessoas e fazer da vida esta curta passagem, não é mais do que isso, é o que vale a pena. Porque a história tem-nos ensinado os ciclos das suas profundas transformações. São muitas. Eu adoro história. Fui bom aluno de história no liceu, curiosamente. Sempre me interessou a história. E continua a interessar-me. E, portanto, se me perguntar, então, mas que momento da história é que a gente está a viver, na sua opinião? Estamos a viver um ciclo de falta de estética. Porque ter o Trump como presidente da América, o Putin como presidente da Rússia, o Erdogan como presidente da Turquia, o Orbán como presidente da Hungria, quer dizer, o Maduro como presidente da Venezuela, isto esteticamente está errado. Esteticamente, que palavra que é que eu encontro? De onde eu acho e sugiro, não dou conselhos, sugiro que as pessoas se batam por um mundo melhor, porque um voto, dizia o Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, o voto é como uma caçadeira. Tudo bem, mas não basta. A gente põe um papel, tem que dar continuidade, interferir, participar. Já na nossa casa, porque estamos com vizinhos, não atirar beatas para a casa do vizinho, não deixar o elevador todo sujo, estamos a viver em conjunto. Coisas essenciais da vida, não é? O amor dos filhos, dos netos, da mulher, a saudade dos pais, dos amigos que já foram. Você não imagina a amputação que eu tenho na minha vida de amigos que já se foram embora, que me fazem muita falta, mas mesmo muita falta. Pessoas fantásticas. Chegará o meu dia, como já chegou o deles, mas digo aos jovens uma coisa que vale a pena. Lutem, lutem. Não se desinteressem. Ah, não vale a pena. Faço uma licenciatura, vou para a caixa de um supermercado. Não. Lutem para que não seja assim. Lutem para que não seja assim. Para a caixa de um supermercado irá uma pessoa que não se licenciou. Criar os equilíbrios. Não se esqueçam dos cursos industriais. Os melhores carpinteiros que há no Luxemburgo, na França, etc. Eletricistas, canalizadores, são portugueses. Ganham o que querem. Que eu saiba, isso não é nenhuma vergonha. Ou é? Ou temos todos que ser engenheiros e doutores e arquitetos? Isso não é uma sociedade possível, não é? Digo eu. Se calhar estou a dizer algum disparate. Mas tem que haver alguém que sabe fazer essas coisas. De onde esse preconceito tem que cair por terra e ver os jovens... Eu gostava de ver os jovens felizes. Felizes dentro da perspectiva de que, quando se é jovem, temos outra dinâmica. Mas não confundir isso com estar num festival de braços no ar o tempo todo, sem ouvir nada, e nem ouve o que estão a cantar e canta ao mesmo tempo, e portanto isso é bom para espairecer, magnífico. Mas depois há o outro lado da vida, e o outro lado da vida é a escola, é um esforço, tem que ser, é trabalho, exige disciplina. O professor ou a professora são as pessoas que nós devemos respeitar, porque são os nossos mestres, são quem nos está a ensinar. Portanto, não faz sentido não os respeitarmos. Isso é uma lista imensa de coisas. Portanto, ser jovem, eu tenho netos, vou-lhe dizer as idades, 26, 25, 23 e 21. E nós conversamos taco a taco. E estas coisas que lhe estou a dizer, digo-lhes e eles ouvem-me e ensinam-me outras coisas.
Eu acho que esta conversa é muito interessante e poderíamos estar aqui longas horas, que não temos, infelizmente. Muito interessante, sem dúvida nenhuma. Trabalhem, sejam únicos, penso que faz parte também dessa mensagem, e estejam atentos àquilo que está à vossa volta, é o que eu retiro de essencial das suas palavras. Olhando para trás, repetia tudo de novo, mudava tudo, ou nem sequer pensa nisso?
Não costumo pensar, mas se tivesse que pensar, de certeza que fiz muitos disparates. E se pudesse, evitava fazê-los. Lá está, os tais erros, os tais defeitos, que são característica do ser humano. Mas isso faz parte, tudo faz parte. O que fazemos bem, o que fazemos mal.
Em termos de carreira e da opção pelo fado, isso poderia mudar? Ou o fado surgiu tão naturalmente que nunca poderia ser de outra forma?
Isso é que não mudava. Isso é que não mudava, porque eu não me limito a cantar o fado. Eu tenho tido, discretamente, é verdade, a melhor participação possível em tudo aquilo que tem a ver com a preparação para os que vêm. Nós temos em Lisboa um Museu do Fado, que é uma peça única, que tem uma diretora, a doutora Sara Pereira, com a sua equipa, que fazem um trabalho extraordinário há 19 anos. Conseguimos, com 6 anos de trabalho, uma candidatura do fado na Unesco, que foi reconhecida como Património da Humanidade. E sabe, esta coisa da investigação e da pesquisa, ela é non-stop, não para nunca. Portanto, há sempre trabalho que surge. E a curiosidade, eu, quando me sento a conversar com os meus 3 músicos, que são grandes músicos, estou sempre a aprender. Isso vale a pena. Portanto, olhando para trás, o fado é qualquer coisa que poderia traduzir numa palavra: a vida. Para mim, é a vida.
A vida. Falou nos músicos, obviamente, o fadista sem os músicos não é ninguém. Quem é que o vai acompanhar hoje à noite aqui no Furador?
São 3 grandes músicos do fado: José Manuel Neto na guitarra, o Carlos Manuel Proença na viola de fado e o José Marino Freitas no baixo. São 3 notáveis músicos de fado. Notáveis.
E são, de alguma forma, o suporte do fadista, digamos, o estrado que lhe permite brilhar.
Nós somos os 4 suportes uns dos outros. Eles estão muito atentos ao que eu canto e tocam para mim, acompanham, mas estão atentos, porque isto nunca é igual, e isso é maravilhoso. Mas são brilhantes, notáveis, são figuras do fado que eu muito prezo, são genuinamente grandes figuras do fado, embora com ecletismo podem fazer outras coisas, mas o fado, nisso eles são muito fortes.
Caro Carlos de Carmo, obrigado pela disponibilidade, pela simpatia, e desejo, obviamente, que o concerto logo seja um grande sucesso.
Muito obrigado. Felicitações ao meu amigo pela forma tão interessante como conduziu a nossa conversa. É curioso que, vou dizer uma coisa um bocado irónica, às vezes damos entrevistas em Lisboa que são ocas, e temos que sair de Lisboa para depois conversar com as pessoas de uma forma um bocadinho mais profunda. Não estou com isto a dizer, naturalmente, que eu não gosto de generalizar, que não há pessoas brilhantes a fazer entrevistas em Lisboa. Mas às vezes é decepcionante. São perguntas de uma banalidade que cansa. Portanto, quero-lhe agradecer isso e quero transmitir a todos os que nos estão a ouvir os meus melhores votos de felicidade e ventura. E tenham confiança no dia de amanhã. Façam de conta que está a passar uma nuvem negra. Está a passar uma nuvem negra. E, como sabe, a nuvem negra pode deitar chuva, pode... Mas ela tem que passar.
Muito obrigado e felicidades.
Para si também.
Muito obrigado.